processo público. Ora, muito boa tarde. Vamos então dar início à nossa sessão. Pedi ao Sr. Secretário da Mesa o favor de ler o expediente de hoje e os Srs. Deputados, o favor de se acomodarem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para informar a Câmara da entrada das seguintes iniciativas, o projeto de resolução número 367 da iniciativa do Partido Socialista e o projeto de resolução número 368 da iniciativa do PSD. Temos ainda um parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados que nos dá conta da renúncia ao mandato por parte da Sra. Deputada Jamila Bárbara Madeira e Madeira, sendo o mandato assumido a título definitivo pelo Sr. Deputado Luís Miguel da Graça Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
E atenção, Srs. Deputados, vamos ter que votar este parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não temos mais expediente. Vamos então entrar na ordem do dia. Como sabem, são declarações políticas. E aos Srs. Deputados que, por favor, de sentar para podermos começar com a nossa sessão. Primeira intervenção, o Sr. Deputado Rui Afonso de Chega.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este Orçamento de Estado não serve as famílias, não serve as empresas, não serve os jovens, nem sequer os pensionistas. Em suma, não serve o país. É um orçamento feito para cumprir calendário em Bruxelas e não para transformar Portugal. É um orçamento que tenta dizer ao país que estamos a avançar, quando os números mostram precisamente que estamos a ficar para trás. Segundo os dados do FMI, entre 2000 e 2024, Portugal foi ultrapassado por 15 países, entre os quais Taiwan, Coreia do Sul, Malta, Chequia, Eslovénia e Lituânia, que passaram a gerar mais riqueza por habitante do que Portugal, o que é bem demonstrativo da continuidade da estagnação socialista e social-democrata. Senhoras e senhores deputados, este Orçamento de Estado representa um enorme falhanço reformista. E porquê? Passemos então ao primeiro dado. A despesa pública representa quase 43% do PIB, mas os serviços públicos continuam a degradar-se. E então impõe-se a seguinte pergunta: para onde vai esse dinheiro? Não vai para a saúde, onde faltam mais de 4 mil profissionais? Não vai para a educação, onde temos 20 mil professores em falta? Não vai para a justiça, onde um processo continua a demorar, em média, mais de 900 dias? Vai, sim, para uma máquina do Estado que cresce todos os anos em fundações, institutos, comissões e observatórios. Muitos deles, senhoras e senhores deputados, sem qualquer tipo de avaliação, sem resultados e sem utilidade. Estruturas que continuam a custar milhares de milhões de euros ao erário público e que ninguém tem coragem de cortar por se tratarem de autênticos ninhos de bois.
Senhor deputado, peço que vou interromper.
E de clientelas político-partidárias. Também convém recordar que o Estado já não se limita à administração pública clássica. Temos hoje um verdadeiro império de empresas públicas e entidades públicas empresariais que consomem recursos públicos como se não houvesse amanhã. E esse império, longe de gerar retorno, está a destruir valor e empobrecer a máquina do Estado. Em 2024, o conjunto de empresas públicas não financeiras do setor empresarial do Estado registou um prejuízo agregado de 1.312 milhões de euros, uma deterioração de 546 milhões de euros face ao ano anterior. Dessas empresas, 35 encontravam-se em falência técnica, ou seja, com capitais próprios negativos, um número que aumentou face a 2023. Senhoras e senhores deputados, isso representa uma drenagem contínua dos cofres do Estado, recapitalizações, injeções de capital, cobertura de déficits, com impacto direto no plano orçamental. Segundo dado, o Governo fala em competitividade, mas Portugal tem hoje a 8ª carga fiscal efetiva mais pesada da Europa. e a produtividade continua 25% abaixo da média da União Europeia. E o que faz o Governo? Anuncia uma descida de 1% no IRC, mas ao mesmo tempo aumenta o ISP, mantém as derramas, mantém os custos energéticos entre os mais altos da Europa. As empresas recebem um desconto simbólico e depois pagam tudo em dobro. Assim não se consegue aumentar salários, não se consegue atrair investimento, nem tampouco criar escala. Resultado, Portugal continua com um salário médio de 1.602 euros, enquanto Espanha já vai em 2.600, Itália em 2.800 e França em 3.800. E já que mencionamos salários, falemos das famílias. Sim, há atualização de escalões, sim, há mínimos de existência reforçados, mas isso não muda o essencial. Portugal continua a punir quem trabalha e quem tenta construir uma vida digna. Portugal tem hoje um IRS que em esforço fiscal já ultrapassa vários países da OCDE com rendimentos superiores. A classe média paga demasiado e continua a receber muito pouco. Hoje, uma parte dos jovens paga em média mais de metade do seu salário só para a renda e outra parte dos jovens não consegue sair de casa dos pais. E o que faz o Governo? Apresenta medidas que só terão efeito dentro de 4 ou 5 anos, mas a crise é hoje, as rendas são hoje e a asfixia é hoje. Relativamente aos pensionistas, sim, há aumentos, mas continuam mais de 1 milhão de idosos com pensões abaixo dos 500 euros. Continuam mais de 400 mil idosos em risco de pobreza, a taxa mais elevada dos últimos 15 anos. Milhares de idosos continuam a escolher entre pagar medicamentos ou pagar alimentação. As nossas forças de segurança continuam a ser praticamente ignoradas e faltam efetivos em todas as unidades operacionais. Os antigos combatentes continuam a receber propostas tímidas. Os serviços públicos continuam a perder capacidade por não conseguirem acompanhar o aumento desenfreado da imigração. Se olharmos para o SNS, hoje em Portugal, mais de 1,7 milhões de pessoas não têm médico de família. E todos os dias surgem milhares de queixas de pessoas que esperam meses por uma consulta que não conseguem renovar uma receita, que não têm onde recorrer. Se olharmos para as listas de espera para as consultas de especialidade, temos mais de 290 mil utentes à espera, muitos há mais de 6 meses. Para cirurgias, há mais de 170 mil pessoas em lista de espera e mais de 45 há mais de um ano. Isto, meus senhores, é um fracasso e o Chega não aceitará.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. Vai responder em simultâneo a todos, não é? Em conjunto? Em conjunto. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Portugal está em circunstâncias absolutamente únicas para crescer. Desde a entrada na CEE que as circunstâncias não eram tão boas como são hoje. O aumento global do turismo, a disrupção tecnológica, a deslocalização do trabalho e até a instabilidade noutras zonas geográficas criaram a maior oportunidade de crescimento do país nos últimos 30 anos. Falta-nos fazer a nossa parte, reformar o Estado, diminuir os custos de contexto e fazer uma reforma fiscal. Em vez disso, andamos a discutir burcas, casas de banho e a importar guerras culturais de outros países. Tínhamos agora uma oportunidade séria de dar um salto de competitividade, mas estamos a perder este comboio que poderá demorar décadas a regressar. Esta era a altura para fazer uma reforma fiscal decente, que aliviasse a carga fiscal dos salários, que fomentasse o emprego bem pago, que gerasse aumentos de salário. O PSD não o faz. Prefere, em vez disso, ficar na história deste país como o único governo que aumentou 20 mil milhões de euros em despesa em apenas 2 anos. Ao vosso lado, até o José Sócrates parece poupadinho. Ao contrário...